A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2339. O ensinamento de Jesus. E novamente, esta manhã é motivo de grande alegria, enquanto adoramos ao Senhor, ouvi-lo falar em sua palavra, ao abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 19. Como você sabe, se você esteve conosco nas últimas semanas, nós estamos examinando este grande capítulo em nosso estudo em curso de Mateus. Vimos que os primeiros 12 versículos contêm o ensinamento do nosso Senhor sobre o tema do divórcio. E esse é um assunto muito pertinente hoje. Estamos examinando exatamente o que o Senhor diz neste texto. E é tão importante que façamos isso a fim de estabelecer uma base sólida para a nossa compreensão da vontade de Deus em relação ao casamento e divórcio. Agora, quero que voltemos mais uma vez a este texto. Eu quero levá-lo muito, muito apressadamente através da primeira parte e em seguida queremos pegá-lo no versículo 10, onde paramos. Tenha em mente que os dois primeiros versículos nos dão cenário. O Senhor terminou o discurso sobre a semelhança com uma criança da vida do crente, que está registrado no capítulo 18, dado em Cafarnaum, em uma casa. E com o encerramento desse discurso, encontramos o fim de seu ministério galileu. Durante vários anos, ele esteve lá ensinando, pregando, curando as pessoas, realizando milagres, revelando sua messianidade, proclamando a verdade de Deus, e agora ele terminou na Galileia. E ele começa sua jornada para o sul, uma viagem que em poucos meses culminará em sua morte e ressurreição. Mas no caminho ele cruza o Rio Jordão, no leste, e entra em uma área conhecida como Pérea, o Além, como é chamado. E temos nos capítulos 19 e 20 o que é conhecido como o Ministério Pereano, muito parecido com o Ministério Galileu, somente muito mais breve. O Senhor prega, ensina, cura e as multidões o seguem. E sem dúvida, a maioria não creu, mas alguns o fizeram. E assim, no meio deste ministério da Pérea, à medida que ele começa, ele é confrontado, no versículo 3, por seus arqui-inimigos, os fariseus, que são totalmente intimidados por ele e seu ensinamento, porque tanto ele como o que ele diz são ambos tão contrários a eles. E eles lhe fazem uma pergunta que não é realmente uma pergunta. Em outras palavras, com isso quero dizer que eles não tinham a intenção de ouvir uma resposta. Eles não queriam informações. Tudo o que eles queriam era prendê-lo. E diz no versículo 3 que eles o estavam testando e disseram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Agora, a intenção de fazer essa pergunta era desacreditar publicamente Jesus, porque eles sabiam que era um ponto de vista popular que você poderia se divorciar de sua esposa por qualquer razão. E assim que era nesse mundo, e eles sabiam que se Jesus disse não, não é, e eles sabiam que ele faria isso, porque ele já tinha ensinado isso, se eles pudessem fazer com que ele fosse desacreditado entre as pessoas de Pérea, eles poderiam imediatamente eliminar o seu ministério. E aquelas pessoas estavam acostumadas ao divórcio. Era parte de sua cultura. Todo mundo fazia isso. Era simplesmente um tipo de coisa livre. E se Jesus traçasse uma linha dura, talvez as pessoas parassem de segui-lo. Eles pensavam. E assim nosso Senhor é confrontado com uma questão em um tempo não muito diferente do nosso próprio tempo, porque, mesmo em nosso tempo, para manter uma forte visão do casamento, uma forte visão bíblica do divórcio, é ser muito impopular, não apenas fora da igreja, mas, em muitos casos, até mesmo na igreja. Então eles estavam tentando desacreditar Jesus aos olhos das pessoas, fazendo com que ele se tornasse um tipo muito rígido de pessoa legalista. Segundo, o governante daquela área era um homem chamado Herodes Antipas, que já havia decapitado João Batista por tal posição tão forte. E eles pensaram que talvez pudessem fazer mais do que desacreditar Jesus, talvez pudessem até destruí-lo, se pudessem levá-lo a tomar uma posição forte, porque ele seria contrário a Herodes Antipas e seu próprio casamento ilícito e incestuoso com a esposa de seu irmão. E talvez isso resultasse na morte de Jesus, o que lhes agradaria muito. E assim, eles fizeram a pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isso é o que chamamos de ataque. E é um ataque. O segundo ponto que olhamos foi a resposta. E Jesus responde a eles, mas ele não responde por conta própria. Ele cita Deus. Ele os leva de volta a Gênesis, Gênesis 1:27, Gênesis 2:24, e ele lhes diz no versículo 4: vocês não leram? Em outras palavras, a argumentação de vocês não é comigo, a argumentação é com Deus. Eu me lembro do velho Dr. Bob Jones dizer uma vez: se você não gosta do que estou dizendo, não me ligue, ligue para o céu. Deus disse isso. Sua argumentação não é comigo, é com Ele, e isso é verdade. E Jesus está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo: se você tem uma discussão que não é comigo, é com Deus. Se você não gosta da visão particular, não é o seu argumento, não é para debater comigo, é de Deus que você deve se aproximar. Você não leu que Deus disse um homem, uma mulher, e ele diz em Gênesis 1:27, homem e mulher os criou. Em outras palavras, é óbvio o que Deus pretendia quando criou. Ele fez um homem e uma mulher e nenhuma peça sobressalente. E ele pretendia que fosse um homem e uma mulher para toda a vida. Esse era o padrão. Em segundo lugar, ele disse que eles se uniriam, que é a palavra cola ou um forte vínculo. E então ele disse em terceiro lugar, eles dois seriam uma só carne, e quando dois se tornassem um, eles não são mais dois, então eles não podem ser divididos. E, finalmente, o casamento é um ato de Deus, porque o que Deus uniu não o separe o homem. Então Deus diz que não, você não pode se divorciar de sua esposa por qualquer motivo. Por quatro razões, Deus fez um homem para uma mulher, um forte vínculo, uma só carne, foi sua obra criativa e você não deve se divorciar, não o separe o homem. O final do versículo 6. Bom, eles anteciparam que Jesus tomaria essa linha dura, sem dúvida. Eu não sei se eles anteciparam que ele citaria Gênesis, mas eles anteciparam sua linha dura. E então eles tiveram uma segunda pergunta lida para confrontar com ele, e isso nos leva ao argumento no versículo 7. Aqui está o argumento deles. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Se o padrão é não divorciar, que Deus estabeleceu no princípio, se a intenção de Deus era não haver o divórcio, então por que Moisés ordenou o divórcio? Agora, você se lembra que discutimos isso. Eles tomaram isso de Deuteronômio 24 e eles o torceram, porque o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, Moisés não ordena o divórcio. Há apenas uma ordem nesse texto, e a ordem era não casar com um adúltero corrupto. Não há ordem lá para se ter um divórcio. Você vê, eles estavam vivendo a mentira de que Deus ordenou o divórcio. E assim eles se divorciariam de suas esposas e, como resultado, pareceriam ser justos. Eles estavam realmente defendendo a autojustiça do divórcio, transformando Deuteronômio 24, de 1 a 4, em uma ordem para o divórcio. E não é. E vimos isso. Moisés tolerou o divórcio e é isso que o Senhor diz na afirmação dos versículos 8 e 9. Ele afirma novamente o padrão divino. Moisés, por causa da dureza de seus corações, permitiu que se divorciasse de suas esposas, mas desde o início, isto é, da intenção criativa original de Deus, isso nunca deveria acontecer. Então ele diz, não era uma ordem, era uma permissão. E nós vimos isso com algum detalhe. Havia uma permissão no Antigo Testamento para o divórcio, e no versículo 9 Jesus reitera isso. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Em outras palavras, Jesus reitera os motivos do divórcio do Antigo Testamento, adultério. Vem sob a categoria ampla relações sexuais ilícitas. Não era que o divórcio fosse estar lá se uma pessoa cometesse adultério e depois se arrependesse disso. O divórcio, que era uma opção se você tivesse um coração duro no adultério, de que a pessoa não voltaria e se arrependeria. Se ele se arrependesse, eles seriam aceitos em amor, como Deus teria aceitado sua esposa adúltera, Israel. Como Oséias comprou de volta sua esposa adúltera, Gomer. Mas nos casos em que havia um coração duro, contínuo, e não houvesse arrependimento, e a pessoa adúltera não cessasse seu adultério, então o Antigo Testamento permitia, como uma concessão misericordiosa, à parte inocente, o divórcio. E não é tanto uma concessão, porque o fato é que o adúltero merecia o quê? Morte. E se Deus matasse o adúltero, a parte inocente estaria livre para voltar a casar de qualquer maneira. Então, se Deus, por sua graça, poupa a vida do culpado, podemos ver quão razoável é que o divórcio deva liberar o inocente para se casar novamente. Nós entramos nisso em detalhes. Assim, o Senhor simplesmente afirma o padrão do Antigo Testamento. E assim, sua pergunta é muito simples. Você pode dar carta de divórcio por qualquer motivo? E ele diz, não. Não, desde o princípio Deus não pretendia o divórcio. Por que Moisés permitiu isso? Ele permitiu isso por causa da dureza do coração. Mas apenas por uma razão foi sempre permitida no Antigo Testamento e que é ilustrado mais graficamente pelo nosso próprio Senhor em Jeremias 3:8. Foi depois de 700 anos de adultério espiritual de Israel, com ídolos, que ele finalmente diz, eu me divorcio de você. Deus se divorciou de Israel por adultério espiritual. Agora, isso não significa que você pode se divorciar de seu parceiro por adultério espiritual, por algo que eles fazem em sua mente. Quando isso filtra para os seres humanos, aplica-se à própria união adúltera, o ato do adultério em si, e nada menos que isso. Mas Deus é a ilustração de alguém que se divorciou com base no adultério. Mas o divórcio, por qualquer outro motivo, diz nosso Senhor, faz com que as pessoas que se casam de novo, depois do divórcio, se transformem em adúlteros e adúlteras, e você as contamina. Nesse ponto, os fariseus desapareceram. As razões pelas quais eles desapareceram foram que eles acabaram de ser transformados em adúlteros, porque eles estavam lá de pé, tendo que enfrentar a realidade de que qualquer divórcio para além do adultério é o caso de você se tornar um adúltero quando se casar de novo. O fato é que eles fizeram isso talvez uma miríade de vezes, representado pelos grupos que estavam lá. E eles não eram nada senão um bando de adúlteros e eles simplesmente desapareceram. Nós não os vemos mais. Mas nessa época, os discípulos estão extasiados com este ensinamento de nosso Senhor. E a cena se move para uma casa, no versículo 10. E o Senhor se senta com os discípulos e tenho certeza que eles deram continuidade a essa discussão com muitas outras discussões sobre o casamento. Nós gostaríamos que tivéssemos essa discussão se houvesse uma categoria de verdade que pensamos que gostaríamos de ter mais disso na Bíblia, e isso é o divórcio e o novo casamento. Mas não ouvimos a conversa, apenas recebemos a resposta. Agora, eles estão em casa e os discípulos estão reunidos em torno do Senhor, e a força de seu ensino sobre o casamento e o divórcio deixou uma impressão tremenda sobre eles. Eles estão realmente chocados com isso. Eles estão francamente assustados com isso. Porque Jesus não entendeu a lei do Antigo Testamento, ele simplesmente a reafirmou. Nenhum divórcio, e francamente, se Deus matasse os adúlteros com a pena capital que ele atribui em Levítico, nunca haveria divórcio. Mas Deus, na sua graça, deixou alguns adúlteros viverem. E assim o divórcio pode ser uma concessão misericordiosa quando o adultério é duro e irreconciliável. Ainda há um lugar para o perdão, onde há arrependimento. Mas por qualquer outra coisa não há divórcio. Nenhuma indecência é fundamento, nada menos que adultério, e por isso eles estão muito, muito curiosos sobre isso. Porque você vê, eles cresceram em uma cultura onde o divórcio era simplesmente desenfreado, muito parecido com o nosso. E tudo o que o Senhor disse coloca-os em conflito, e assim chegamos ao quinto ponto neste pequeno esboço desses 12 versículos, e chamamos a isso de apropriação. Como esses homens se apropriam, eles mesmos, dessa verdade? Como lidar com isso? É realmente provocado em suas mentes, é estranho à experiência de sua época, da maneira como foram ensinados. Por exemplo, eles foram criados em uma cultura onde o divórcio era realmente uma virtude. Deixe-me citá-lo de alguns dos escritos talmúdicos dos rabinos. Entre aqueles que nunca verão a face do inferno está aquele que teve uma esposa má. Esse homem está a salvo do inferno porque espiou seus pecados na terra. Uma outra citação. Uma mulher má é como a lepra para seu marido. Qual é o remédio? Que se divorcie dela e se cure de sua lepra. E então, se um homem tem uma esposa má, é um dever religioso divorciar-se dela. Agora, isso é o que lhes foi ensinado. Você poderia imaginar seus filhos sendo educados sob o ensino de que se você tiver uma esposa ruim, divorciar-se dela? Bom, essa é a maneira como eles estavam sendo ensinados. E então o Senhor vem e diz, sem divórcio. E somente misericordiosamente Deus concederá um divórcio. E de repente a tensão óbvia entre o que eles estão ouvindo do Senhor e o que eles experimentaram em sua sociedade é tão grande que eles simplesmente não são tocados. E eles olham para este padrão muito estreito, muito difícil, e observe a reação deles no versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Você entende o que eles estão dizendo? Rapaz, se você entrar nesse negócio e você não puder sair dele, seria melhor ficar de fora e nunca entrar nisso. Isso é o que eles estavam dizendo. Ficar amarrado a uma esposa que só o seu adultério poderia lhe liberar e então ser obrigado a suportar todo o resto das idiossincrasias dela sem adultério, quer dizer, se ela é estranha ou faz coisas estranhas ou se não faz você feliz e tudo isso, você está preso para o resto de sua vida. Esqueça, então. Melhor ser solteiro. Bom, eles perceberam muito bem o que o Senhor estava dizendo, não é mesmo? Eles realmente perceberam. Eles perceberam muito bem. Aliás, posso sugerir-lhe que eles não estavam necessariamente certos, não é? Necessariamente melhor ser solteiro. Há um monte de pessoas que são como eles hoje. Eles evitam o casamento porque não estão prontos para assumir o compromisso de vida. Você percebe isso? Rapaz, eu nunca vou me casar. A última coisa que eu quero é um compromisso para a vida toda. E as pessoas hoje estão evitando o casamento porque não querem assumir compromissos. Eles só querem pular de um romance para outro. Sem compromisso, e claro, eles perdem o sentido mais rico na vida, que é o verdadeiro relacionamento com o amor que dura a vida toda. E eles se contentam com uma falsificação barata. E ouça o que lhes diz, por exemplo, em Provérbios, e podemos olhar para muitos outros textos, mas apenas alguns deles. Capítulo 5, versículo 15, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O que isso significa é, tenha sua própria esposa. derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Em outras palavras, a sua fonte aqui é a sua capacidade de procriar. E seja só com sua própria esposa. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Em outras palavras, ali há apenas um maravilhoso, maravilhoso elemento emocionante do casamento e é uma coisa boa, é uma coisa abençoada. É algo dado por Deus. Deus ordenou isso. Em Provérbios 18 diz, no versículo 22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E no capítulo 19 diz, versículo 14, do Senhor vem a esposa prudente. Então a Bíblia disse que o casamento é uma coisa boa. Pedro, em 1 Pedro 3:7, chama isso de graça de vida. É tipo como o creme por cima do bolo. É a melhor coisa sobre a vida. É bom. Então, quando eles dizem que não é bom se casar, o que eles estão refletindo é uma atitude bastante comum. Rapaz, se eu tenho que entrar em um negócio e ficar lá o resto da minha vida e não poder sair dela, eu não vou entrar nisso. E nós temos esse tipo de mentalidade hoje, onde a razão pela qual as pessoas não estão dispostas a se casar e a razão que os casamentos não duram é que as pessoas não se casam pelas razões certas. Elas não se casam para ter compromissos. Elas não se casam por uma compreensão de virtude e caráter. Deixe-me ver se posso ilustrar isso para vocês. Basicamente, as pessoas hoje buscam por sentimentos românticos. Elas buscam emoções românticas. Há um novo livro. Eu vi o comentário na semana passada chamado Amor e Libertação. Eu acho que é libertação. É cunhada uma palavra. A libertação se supõe serem os sinos que soam quando você passa por esse momento de sentimento estúpido romântico. Quando você está em um estupor o tempo todo e você está, sabe, tudo são corações, flores, amor de bichinhos, paixão, o que quer que você queira chamar isso. Mas eu quero que você resista a um comentário pessoal sobre isso, até que eu tenha mais do conteúdo. Mas o ponto é, quando você atravessa a vida em nossa sociedade, as pessoas procuram emoção após emoção. Elas estão buscando o sentimento romântico, não o romance real, no verdadeiro sentido que sempre estará lá, mas estão buscando um sentimento romântico. E eu quero que você saiba que este livro mostra que uma série de sociólogos fizeram testes e todo esse tipo de coisa, pesquisas. Eles chamam isso de amor. Eu chamo isso de sentimento romântico. Eles chamam de amor. Todo amor morre. E é a conclusão desse livro. E, por definição, é isso que acontece. Toda aquela emoção romântica, vertiginosa, morre. Tudo morre. Morrerá sempre. Ou seja, todos nós que estamos casados por um longo tempo, percebemos que já não sentimos pelo nosso parceiro da mesma maneira que sentíamos quando tínhamos aquela euforia da emoção romântica e o sentimento do começo. Agora, de vez em quando isso ocorre, eu confesso, e é maravilhoso que seja assim. Ocorre muito com minha esposa e eu estou feliz com isso. Mas, basicamente falando, eu acho que isso seja um verdadeiro romance. A verdade do amor. Mas esse sentimento romântico é essa euforia intensa, e as pessoas mantêm relacionamentos com base no romance, e quando perdem esse sentimento, elas procuram outra pessoa. Então tudo é de curta duração. Então você simplesmente pula de um sentimento para outro, de uma emoção romântica para outra. E você está com uma pessoa por um tempo e a relação começa a se estabelecer e alguém atravessa o seu caminho e algo desencadeia em sua mente, em seu coração, e você tem uma atração. E começa a pensar sobre essa outra pessoa e, à medida que essas emoções se intensificam, você dispensa a pessoa com quem você estava e você corre para aquela outra porque há uma nova emoção. E você passa a viver fazendo isso, até que você finalmente queimou tudo que você poderia ter tido emocionalmente, de sentimento genuíno. E você acaba sozinho com nada senão um vazio. Mas essa é a maneira como o mundo é, e eles não vão se casar com o compromisso. Porque se eles veem o casamento como compromisso, e tem que ser assim, eles não vão vê-lo dessa forma. Então eles vão de um romance para outro romance e outro romance, e o resultado disso é exatamente o que vemos na nossa sociedade. Hoje o resultado mais triste é que estamos produzindo uma geração de crianças isoladas, desorientadas, não amadas, solitárias, que estão se transformando em criminosos e desajustados, porque eles não têm nenhum relacionamento significativo a longo prazo para se identificar. Realmente trágico. Ouça, se você se casar por um sentimento emocional, você está cometendo um grande, grande erro. Agora, eu não sou contra isso, deve haver algo disso lá, mas é melhor você poder ver além disso, enxergar a virtude, o caráter. É melhor você poder ver além disso os valores e entender que compartilha valores comuns. Valores espirituais comuns, valores comuns da vida. E você compreende melhor que você está fazendo algo para a vida toda. Um homem, uma mulher, um forte vínculo, uma só carne, criados por Deus, sem divórcio, que é o plano de Deus. E as pessoas na nossa sociedade, quer dizer, elas nem sequer compreendem isso. Eu ouvi um orador ontem, eu estava assistindo uma fita de vídeo um pouco, e ele estava contando a história de um cavalheiro, em particular, que estava no ministério e estava casado por quase 50 anos. Seus filhos estão no ministério, um deles é professor de seminário, e ele estava contando a história da morte da esposa deste homem, a mãe desses filhos. Tinham se casado há muito, muito tempo, e uma manhã, e ele, aliás, estava contando esta história numa reunião de mulheres, para tentar ilustrar a diferença entre o verdadeiro amor e o verdadeiro relacionamento e romance. E ele disse, certa manhã ela desceu e eles estavam tomando café da manhã, como faziam durante anos, anos e anos, e ela tomou seu café da manhã e caiu sobre a mesa. Ele pegou seu corpo e saiu correndo. Seus filhos estavam lá. Ele correu para fora, foi para o seu carro sem dizer nada, colocou o corpo dela delicadamente no carro e foi para o hospital. E quando chegou lá, ela estava morta. Bom, você tem que estar com alguém que você ama há quase 50 anos para entender o vazio. E eles tiveram o culto no funeral e todos estavam lá e os filhos estavam lá. E, claro, ele sabia que ela estava com o Senhor Jesus Cristo. E essa era, é claro, uma sua devoção também. E depois que o culto acabou, eles entraram no carro e estavam a caminho de casa, e ele disse ao seu filho, pare, que eu tenho que voltar. Então eles pararam o carro e disseram, olhe, nós não queremos que você volte, pai, é muito para você. Você não precisa mais de tristeza, precisamos seguir adiante. E ele disse, não. Tenho que voltar, tenho que voltar. E assim, tentando argumentar com ele, não foram bem sucedidos, eles viraram e voltaram, e ele foi até o túmulo, se ajoelhou, deu um tapinha na sepultura, ficou lá por alguns momentos e disse, agora está tudo bem, nós podemos ir. Ele voltou e entrou no carro e disse a seus filhos, ele disse, este é um bom dia, este é um dia maravilhoso. E eles disseram, o que você quer dizer? E ele disse, essa é exatamente a maneira que eu queria que fosse. Bom, o que você quer dizer? Ele disse, ah, eu sempre quis que ela fosse primeiro, sempre. E este é um bom dia. E então este homem que estava falando a este grupo de mulheres disse, ouçam, qualquer um que conheça o significado do amor verdadeiro sempre quer que a outra pessoa vá primeiro, porque eles não querem que eles sofram a dor, a tristeza, a ansiedade da solidão e o enterro daqueles que amaram. E ele disse, eu ouso dizer que seus relacionamentos românticos estão muito longe daquele sentimento romântico e da realidade. E ele estava certo, ele estava certo. Mas você vê, as pessoas se contentam com um substituto barato da amizade profunda, rica, emocionante, significativa que duas almas unidas no amor podem experimentar à medida que os anos passam. E os discípulos precisavam ouvir o que as pessoas hoje precisam ouvir, o que você e eu precisamos ouvir, e isso é que o casamento é um compromisso para a vida toda. E isso não é motivo para evitá-lo, meu amigo. Isso é motivo para entrar nele. Porque na genuinidade dessa amizade, ao longo da vida, Deus vai abençoá-lo de maneiras que você nunca vai experimentar como solteiro. Nunca. Deixe-me ir um passo adiante e dizer o seguinte: não sei o que alguns de vocês estão procurando, mas parece-me que alguns de vocês deveriam estar, em vez de recuando disto, vocês deveriam estar considerando entrar nisso e deveriam começar a ter diferentes critérios para avaliar as pessoas. Quer dizer, eu olho por aqui e vejo todas essas lindas pessoas, solteiras, e sei que há alguns sujeitos por aqui e eu não sei o que eles estão procurando. Mas eu quero que eles saibam que estou ficando um pouco chateado com todos eles. Eu acho que isso precisava ser dito. Quer dizer, é melhor você ver além das propagandas, é melhor você ver além das coisas glamurosas de Hollywood e é melhor você estar procurando caráter. E quando você encontrar uma pessoa piedosa com quem você compartilhe valores comuns em Jesus Cristo e com quem você possa construir um profundo e significativo companheirismo para a vida toda, é melhor agarrar essa oportunidade. E eu acredito que Deus vai lhe dar algumas emoções que vão fazer você feliz e emocioná-lo, mas será bem melhor do que apenas isso. Você vê, os discípulos perderam ponto como tantas pessoas hoje perdem o ponto. Quer dizer, você deve se apressar para entrar em um relacionamento para a vida toda. Mas eu lhe digo que eles estavam certos a este respeito. Você não vai querer entrar nisso com a pessoa errada, certo? Então, quando você tomar essa decisão, é melhor ter certeza que você está procurando valores espirituais e é melhor ter certeza de que você está se envolvendo com alguém cujos compromissos espirituais são tão profundos, tão extensos e tão amplos quanto os seus. E se você não sabe disso ainda, então é melhor retardar o processo. Ou então, você pode gastar toda a sua vida com uma pessoa tentando manter um relacionamento juntos, e isso é difícil. Isso é muito difícil. Então, por um lado, encontre alguém com uma fé preciosa e valores semelhantes que ame a Jesus Cristo e tenha uma meta de vida da mesma maneira que você. E veja se Deus pode uni-los. Mas, por outro lado, se você encontrar alguém que você quer se casar muito rápido e que não tenha esses valores, é melhor você se afastar. O casamento é uma coisa sagrada e é o maior dom que Deus pode dar. Posso apenas dizer-lhe isso da minha própria experiência, como vocês podem, das suas também. Quando vocês têm duas pessoas que amam a Jesus Cristo, que se amam e vivem juntas sob a liderança e direção de Deus, no poder do Espírito, é tão bom que às vezes você tem que se beliscar para ver se é real e que é como Deus queria que fosse. Então, em vez de dizer, ei, nunca vamos nos casar, se você ficar preso com a mesma pessoa por toda a vida, não diga isso. Diga, agora